Está no ar o Portugal em Direto desta quarta-feira, 22 de maio. E agora está na hora de conhecermos os principais títulos desta edição. Cláudia Costa, muito boa tarde.
Muito boa tarde. Ao fim de quase 10 anos, a Câmara da Alfândega da Fé deixa de estar em ruptura financeira, tem vindo a abater a dívida. Este alívio vai permitir à autarquia baixar as taxas e impostos municipais até ao final do ano. Em Lisboa, o projeto Portugalia Plaza na Avenida Almirante Reis está a ser alvo de grande contestação, muito devido ao edifício de 16 andares, 60 metros de altura, que está previsto ser construído. Trata-se de um investimento privado de 40 milhões de euros. A consulta pública decorre até à próxima sexta-feira. O Portugal em Direto foi escutar os argumentos de quem se opõe ao projeto. Nos 125 anos do Teatro São Luís, assistimos esta manhã ao ensaio da opereta A Filha do Tambor Mor, a obra que subiu ao palco quando o centenário teatro foi inaugurado.
Histórias para desenvolver já a seguir no Portugal em Direto da Antena 1, simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar já em direto no Facebook. A edição é de Cláudia Costa.
Ao fim de quase uma década no vermelho, a Câmara de Alfândega da Fé consegue respirar um pouco melhor e sair da situação de ruptura financeira. O município estava na lista dos mais endividados do país, mas tem vindo a diminuir a dívida progressivamente. Apesar do valor ainda ser considerado elevado, a autarquia anuncia que vai baixar as taxas e impostos municipais até ao final deste ano. Miguel Bastos.
Como tristezas não pagam dívidas, foi necessário reestruturar.
Primeiro um saneamento financeiro, depois, como é típico destas situações em que há bastante descontrole e muita dívida, começaram a aparecer dívidas que não estavam registadas e isso ainda agravou mais a situação. Tivemos que fazer depois uma outra reestruturação, já incluindo toda essa dívida que não estava registada.
Além disso, a Presidente da Câmara de Alfândega da Fé, Berta Nunes, refere que foi também necessário cortar na despesa.
Tudo o que era pessoal, despesas correntes, prestação de serviços, um controle muito apertado em todas essas rúbricas. Praticamente não contratamos. Contratamos muito pouca gente durante este período. Também prestação de serviços fizemos algumas, mas tentamos sempre reduzir tudo ao mínimo.
E ainda aumentar a receita.
Também tivemos que pôr todos os impostos municipais no máximo. Estamos a falar do IMI, estamos a falar da derrama, e esses impostos têm-se mantido sempre nas taxas máximas desde que fizemos a reestruturação e entramos no processo de saneamento e depois de ajustamento municipal com o FAM.
Tudo isto sem perder investimento.
Conseguimos aproveitar todos os fundos comunitários que tivemos à disposição, não desistimos de nenhuma obra que estivesse candidatada, executámos-las todas e estivesse aprovada. Isso era uma das nossas prioridades, porque câmaras pequenas como a nossa só podem investir, e na situação em que estamos, só podem investir se tivermos o apoio dos fundos comunitários.
Ao fim de quase 10 anos, os valores da dívida descem de 400% para 229%, o que vai permitir baixar taxas e impostos.
No final do ano vamos decidir as taxas para o próximo ano e já temos condições para começar a reduzir essas taxas.
O processo terá que ser progressivo, até porque o município continua limitado no seu poder de decisão.
Mas ainda vamos ter que nos comprometer, como por exemplo uma redução de 10% ao ano do excesso de endividamento até estarmos nos 150%.
Só a partir daí é que a Alfândega da Fé entra em reequilíbrio financeiro.
Ao fim de quase uma década no vermelho, a Câmara da Alfândega da Fé começa agora a respirar um pouco melhor. A população continua preocupada com a hipótese de exploração de lítio na Serra da Argemela, distrito de Castelo Branco. Esta semana o governo fez saber que poderia chumbar o pedido de concessão experimental de lítio, mas remete a decisão final para um estudo de impacto ambiental. Ouvida pela Antena 1, a professora da Universidade da Beira Interior, Maria do Carmo Mendes, não percebe a posição do governo.
Das duas, uma, ou é uma manobra eleitoral, ou então o senhor secretário de Estado desconhece a lei. Porque o que a lei diz é que todas as explorações com área inferior a 25 hectares não estão obrigadas à apresentação de estudo de impacto ambiental.
Maria do Carmo Mendes faz parte de um movimento que está contra a exploração mineira e não tem dúvidas, a empresa está a operar dentro da lei.
porque a empresa operou dentro da lei. Portanto, o que a empresa fez foi lançar um pedido que eventualmente iria substituir o primeiro dentro da lei, portanto, uma área inferior a 25 hectares.
A população da Serra da Argemela, no distrito de Castelo Branco, só vai descansar quando o processo estiver definitivamente encerrado. O edifício de 16 andares, já apelidado de Arranha-Céus, do projeto Portugália Plaza, na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, está a ser alvo de muita contestação. A consulta pública decorre até à próxima sexta-feira. O promotor privado deste projeto quer construir duas praças para uso público, estacionamento e habitação, 85 novos apartamentos. O investimento de 40 milhões de euros prevê também reabilitar o antigo edifício da fábrica de cerveja e o restaurante da Portugália. Nesta fase de consulta pública, vão sendo conhecidos os argumentos contra este projeto, sobretudo contra os 60 metros de altura do Portugália Plaza. Arlinda Brandão.
Neste quarteirão da Portugália, junto à tão movimentada Avenida Almirante Reis, há um grande vazio entre os prédios, um terreno vedado e sem nada junto ao edifício da antiga fábrica da cerveja.
Portanto, a torre será aqui, a metade deste lote, e portanto é imaginado 16 pisos para acima do nível aqui da rua, não é?
Estamos com Paulo Ferreiro, o fundador do Fórum Cidadania LX, a tentar perceber qual o impacto que este projeto de um promotor privado pode ter. Prevê a construção de duas praças públicas ajardinadas entre quatro edifícios, mas um deles é que está a causar mais polémica. Uma torre com 60 metros e 16 andares.
Construção em altura, nesta rua, nesta avenida, não me choca por aí além. Chocar-me-ia se fosse ali na frente do rio, a nível da Baixa, nos bairros históricos, nas colinas como a colina do Miguel Bombarda, que alteraria completamente a silhueta da cidade. Agora aqui não me choca, realmente não me choca, pronto. Mas compreendo que é uma mudança radical, não é? Pronto.
Para as pessoas aqui?
Quer dizer, estes prédios onde estamos aqui do lado do Passeio Nascente, que têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, imaginemos 7 ou 8 pisos, vão ter mais 8 de frente e, portanto, o sol não vão receber o sol que estamos agora a ver. Mas vai ser uma mudança radical, exatamente, pois vai.
O projeto do Portugália Plaza prevê apartamentos, escritórios, espaços comerciais e esse edifício alto que traz consigo mais espaço público e centenas de lugares de estacionamento nesta zona da cidade. A grande questão é que a polémica torre, que vai ser revestida a aço e vidro, atinge numa das partes os 60 metros. A Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas já se manifestou contra, justifica que é um edifício em altura, numa zona já consolidada da cidade, alterando uma paisagem que começa a ser descaracterizada.
Estamos no mirador da Penha de França, certo? Vista para o lote da Portugal.
A Paulo Ferreiro, fundador do Fórum Cidadania LX, não choca a construção da torre se for vista de perto, da Avenida Almirante Reis, mas o mesmo não se passa se for vista daqui, do miradouro da Penha de França.
É a Portugália que se estende assim. A torre vai estar aqui. Né? Este afeta, aqui afeta. Aqui afeta porque vai deixar de ver, olha, vai deixar de ver ali aquela zona verde, ali, da Academia Militar, ali é a Academia Militar, ali ao fundo, por si, aquelas árvores todas, aquilo é tudo a colina do Hospital Miguel Bombarda. Eu tenho a impressão que a torre vai mesmo bloquear a vista para ali.
Um grupo de moradores lisboetas já lançou um movimento contra o projeto, diz que constitui uma agressiva interferência no sistema de vistas da cidade. O fundador do Fórum Cidadania LX também refere que ainda não viu, nos documentos que consultou, estudos de impacto visual e que pode haver violação do PDM, Plano Diretor Municipal.
Se se provar que viola o sistema de vistas, como parece violar aqui, sobretudo deste mirador, é uma violação ao PDM, de onde é uma violação à regulamentação urbanística em vigor na Câmara. É uma violação à lei.
Está aberto o debate sobre este projeto neste quarteirão da antiga fábrica de cervejas Portugália, há anos devoluto e abandonado.
A informação sobre o projeto é disponibilizada no site da Câmara de Lisboa. Encontra-se em discussão pública até à próxima sexta-feira, dia 24 de maio. 13 horas, 19 minutos, estamos em Portugal. Estamos em direto a ligar o país. A Quercus vai apresentar uma queixa à Unesco. Em causa está a construção de um parque eólico no alto da Serra do Marão. Os ambientalistas dizem que este parque vai mudar a paisagem do Alto Douro Vinheteiro, património da humanidade. O presidente presidente da Quercus, João Branco, considera que a dimensão do parque eólico é exagerada e vai alterar uma das poucas zonas da serra que ainda se encontra em estado natural.
A construção deste parque eólico significa a total industrialização do Alto do Marão. Portanto, aquela zona natural, que é uma peça importantíssima da paisagem, não só no coração do Alto Ouro-Vinheteiro, mas também na região da Amarante e Vila Real, deixaríamos de ter um espaço natural de grande beleza, como é hoje, para passarmos a ter um espaço com umas torres eólicas de mais de 90 metros de altura e com rotores eólicos com mais de 100 metros de diâmetro. Uma alteração brutal na paisagem é incompatível com os objetivos de conservação da própria rede Natura 2000.
A Quercus admite levar este caso também à Justiça Portuguesa, caso seja aprovado o estudo de impacto ambiental que está em consulta pública até ao final deste mês. É um verdadeiro património natural. Na Madeira, a floresta Lauro e Silva está com problemas, mas as entidades regionais confiam na gestão que está a ser feita. No início do ano, a União Internacional para a Conservação da Natureza baixou o estado de conservação da Lauro e Silva. O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e a Unesco discordam. Paulo Oliveira, do ICNF, admite os problemas, mas considera que a situação está controlada.
É claro que tem problemas que estão a ser tidos em atenção. Claro que temos o problema das espécies invasoras, nós temos projetos para combater esse problema. Nós temos o problema da visitação em algumas zonas, também temos projetos e estamos agora, por exemplo, agora no Rabaçal, aumentamos a rede de percursos pedonais que há ali. Portanto, em termos daquilo que é a gestão da Lauro e Silva, nós estamos muito confortáveis com ela. Não nos revemos, nem a Comissão Nacional do Unesco se revê no relatório da IUCN. Existem problemas, sim senhor, mas o nosso argumento é que deveríamos ter mantido a classificação anterior, que era exatamente de boa, um estado de conservação bom, com algumas preocupações.
O cenário das explicações foi precisamente a 20ª reunião dos gestores de património mundial de Portugal. No país há 15 sítios classificados, a floresta Lauro e Silva é um deles, sendo o único que é património natural. Na reunião dos gestores do património são discutidos problemas comuns. Paulo Oliveira dá apenas um exemplo.
Como é que se pode chegar às pessoas sobre a importância dos patrimónios? Como é que se pode divulgar o património e promover a sua sustentabilidade sem causar impactos no bem? Como é que poderemos chegar ao mundo mais privado do turismo? Como é que, portanto, são tudo, quer os Jerónimos, quer a Lauro e Silva, têm que lidar com estas questões.
Reunião de rede dos sítios considerados património mundial em debate na Madeira. A Câmara de Águeda investiu 20 mil euros na compra de rádios Siresp para os bombeiros voluntários e estruturas locais de proteção civil. Entre estações fixas para viaturas e centrais e rádios portáteis, a autarquia entregou 30 aparelhos. O município de Águeda foi o primeiro no país a adquirir e disponibilizar os equipamentos validados pelo Ministério da Administração Interna e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Ora, para o presidente da Câmara, Jorge Almeida, é um investimento mais que justificado em nome da segurança das populações e do trabalho dos bombeiros voluntários. Agora começou a fase de formação.
Já foram entregues, neste momento já estão na posse das associações e dos bombeiros, estão a decorrer as ações de formação e esta próxima época de incêndios, naturalmente que temos uma situação completamente nova, que é podermos perfeitamente coordenar todos os meios e uma vez mais, integrar ainda mais estas associações que existem. Eu há um bocado falei-lhe que estamos a falar de largas dezenas de voluntários um pouco por todo o concelho nestas associações, e estamos a falar de também dezenas de viaturas.
Bombeiros voluntários de Águeda passam a estar equipados com rádios Siresp num concelho com a maior área florestal do distrito de Aveiro. 13 horas, 24 minutos. A principal avenida de Vila Real vai ser virada do avesso. A Câmara lança em breve um concurso público internacional de quase 2 milhões de euros. O presidente da autarquia, Rui Santos, diz que a Avenida Carvalho Araújo é a sala de visitas desta cidade transmontana e, por isso, quer dar-lhe outro uso e dignidade.
Vamos triplicar o número de árvores presentes na avenida, agrupando-as em dois bosques, um bosque de inverno e um bosque mais de verão. Vamos também trazer a taça d'água que está hoje à frente do tribunal para o seu local original, isto é, para meio da praça. Vamos também colocar um banco transversal em granito ao longo de uma parte significativa da Avenida Carvalho Araújo.
A obra na principal avenida da cidade deve arrancar até ao final deste ano, o mais tardar no primeiro trimestre de 2020. Estes trabalhos estão inseridos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, um plano mais vasto, financiado por fundos comunitários no valor de cerca de 17 milhões de euros. Para além da requalificação da Avenida Central, estão igualmente previstas obras no quarteirão do Tribunal, na Central Hidroelétrica do Biel, na Loja do Cidadão. Vai também ser construído um parque de estacionamento. Todas estas obras, o global destas obras, devem estar concluídas dentro de 2 a 3 anos. Damos agora um salto até aos Açores, 13 horas 26 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. A produção do leite é o tema que domina o Dia Nacional da Agricultura. A base da economia do arquipélago é precisamente o setor agropecuário. As celebrações oficiais decorreram esta manhã na Associação Agrícola de São Miguel. Contaram com a presença de cerca de 4 mil crianças de várias escolas, Lília Almeida.
Ordenhar uma vaca, plantar uma alface ou saborear um hambúrguer de carne açoriana são algumas das experiências que 4 mil crianças de várias escolas de São Miguel vão poder vivenciar a propósito do Dia Nacional da Agricultura. O anfitrião, Jorge Rita, só lamenta não poder acolher mais.
É a dimensão que atinge, apesar de vivermos em ilhas, o número de crianças que vêm ao espaço e que estão cá no espaço e o número de crianças que ficam de fora porque não temos meios de transportes disponíveis precisamente para trazer mais aqueles que queriam e lamentamos e pedimos desculpa por não podermos trazer mais aqueles outros estudos que gostavam de cá estar. Portanto, ou seja, essa envolvência, essa simbiose que existe entre aquilo que é nós gostarmos de produzir e ensinar às crianças também como é que se produz para assegurar uma economia muito importante. Nós já estamos nos Açores, que tem como base o setor agrícola, que potencia também outros setores de atividade.
Para celebrar o Dia Nacional da Agricultura, foi escolhido como tema a produção de leite. O dirigente associativo quer fazer nesta data um alerta.
Tem um significado, porque é aquele que neste momento estamos a viver o maior problema, precisamente derivado ao preço que não é aquele que nós todos pretendemos, mas há que trabalhar, todos em conjunto, e é isso que se está a fazer, no sentido de valorização nos mercados, em que as indústrias consigam também, por essa via, valorizar mais os produtos e que, de uma forma generalizada, possam pagar melhor a montante os seus produtores, em que toda a fileira se sinta mais confortável e com mais rendimento.
Jorge Rito, o presidente da Associação Agrícola de São Miguel, que em colaboração com a Confederação dos Agricultores de Portugal e o Governo dos Açores, organiza este evento. As atividades no recinto da Feira de Santana envolvem o contato direto com animais, plantas, processos de produção e a indústria do leite.
De volta a território continental, mais limpeza, mais conhecimento e preservação é o que está previsto para o rio Alviela. A Câmara de Alcanena assinou, preto no branco, um protocolo com várias entidades. A ideia é dar mais vida ao rio e aproveitar as margens para espaços de lazer. João Ramalhinho.
Um esforço coletivo na preservação do rio Alviela. O protocolo, hoje assinado, prevê várias ações, como a limpeza das margens do rio, mas também ações de sensibilização, como refere à Antena 1 a Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira.
Para além de um planeamento regular e continuado, uma intervenção também ela planeada, estudada e que contribua também para aumentar o conhecimento da diversidade, dos ecossistemas, das espécies que existem no rio Alviela. Pretende pretendemos intervir ao longo de todos os troços que se inserem no território do município. É limpeza, é valorização, é requalificação, é o estudo científico associado ao rio e é uma sensibilização de preservação.
A qualidade da água no troço do rio que atravessa Alcanena melhorou, acrescenta a Presidente da Câmara Municipal.
Nós na praia fluvial temos estado a fazer análises regulares porque queremos que aquela área também possa vir a ser considerada pela APA como uma zona balnear. Esse trabalho também está a ser feito. É também termos aqui realmente o reforço da vigilância e da fiscalização nos vários pontos do rio. Efetivamente melhorou, mas não está ainda completamente ultrapassado. No ano 2018, no período do funcionamento dos lagares, não houve ocorrências como as que aconteceram em 2017. Podemos verificar que houve aqui realmente uma melhoria.
Acordo assinado no último dia do Festival da Biodiversidade, que começou no sábado, no espaço da Praia Fluvial dos Olhos d'Água. 5 dias de muitas atividades, como observação de peixes e aves, conferências e workshops, espetáculos musicais, atividades esportivas, diferentes ateliês para os mais novos e também gastronomia.
Vida nova para o Rio Alviela. O Teatro São Luís em Lisboa está a comemorar 125 anos e esta noite estreia a opereta A Filha do Tambor-Mor. A obra que subiu ao palco quando o teatro foi inaugurado agora regressa com mais de 150 artistas. Em palco vão estar alunos de escolas de ensino superior de todo o país que se envolveram no projeto. A jornalista Arlinda Brandão assistiu ao ensaio desta manhã.
É isso mesmo.
O maestro Cesário Costa orienta cá embaixo uma orquestra de jovens músicos. E lá em cima, no palco, está uma nova geração de cantores, bailarinos, atores. Vieram das escolas artísticas de todo o país.
Para além também de ser um desafio, pessoas que não têm experiência quase nenhuma, ou se fizeram só uma obra, estarem em cena a fazer uma cena e terem personagens grandes, estarem 2 horas, não celebram só os 125 anos, mas celebram o futuro e avisa à cidade que vamos continuar por cá.
António Pires é o encenador desta opereta, A Filha do Tambor-Mor, uma obra de Jacques Offenbach, que há 125 anos inaugurou este teatro. A história é uma comédia de enganos.
A filha do Tambor-Mor, que acha que é filha de um duque, mas afinal não é filha do duque, é filha do Tambor-Mor, a mãe era lavadeira para a sua duquesa. Ela apaixona-se por um oficial do exército francês, que por sua vez também se apaixona por ela. O problema é que está uma...
No palco estão 150 artistas. A maior parte fazem parte do coro participativo.
Não são profissionais, são pessoas que se inscrevem para fazer este projeto, ensaiaram durante 3 meses e agora encontram-se aqui. Portanto, são pessoas que não tiveram experiência numa palco de ópera e, portanto, é um desafio por estas pessoas a fazer personagens, a organizar estas pessoas num palco.
E o espetáculo desta opereta, 125 anos depois, é adaptado aos dias de hoje.
A maneira de estar em cena não é muito pomposa, as pessoas não declamam o texto, falam uns com os outros, o humor muda. A roupa não é, não temos época, temos aqueles personagens hoje em dia, vestidos hoje em dia.
Marionetas também vão ser uma das surpresas deste espetáculo, onde se vai festejar com alegria os 125 anos do São Luís.
E terminamos com os parabéns aos 125 anos do Teatro São Luís. Voltamos amanhã. Até lá, fique bem.
Boa tarde, Cláudia Costa, hoje no Portugal em Direto, desta quarta-feira, 22 de maio.